Creio que estou num teatro. Tudo está às escuras. Pouco a pouco começa a iluminar-se a cena, mas eis que eu estou nela. O ambiente é cinematográfico. Por ali, luzes de archotes, no fundo, uma gigantesca balança de dois braços. Creio que o teto, possivelmente abobadado, está a muita altura, porque não vejo os seus limites. Consigo reconhecer algumas paredes de rocha, árvores e pântanos ao redor do centro da cena. Talvez tudo continue numa selva muito espessa. Por todos os lados há figuras humanas que se movem furtivamente. Subitamente, dois sujeitos encapuçados agarram os meus braços. Então, uma voz grave pergunta: De onde vens? Não sei o que responder, pelo que explico que venho de dentro. O que é dentro? Diz a voz. Ensaio uma resposta. Como vivo na cidade, o campo é fora. Para a gente do campo, a cidade também é fora. Eu vivo na cidade, ou seja, dentro, e por isso digo que venho de dentro e agora estou fora. Isso é uma estupidez. Tu entras nos nossos domínios de maneira que vens de fora. Isto não é o campo, é antes o teu dentro. Não pensaste por acaso que isto era um teatro? Entraste no teatro, que por sua vez está na tua cidade. A cidade em que vives está fora do teatro. Não, respondo. O teatro é parte da cidade em que vivo. Escuta, insolente, diz a voz. Acabemos com esta discussão ridícula. Para começar, dir-te-ei que já não vives na cidade. Vivias na cidade. Portanto, o teu espaço de dentro ou de fora ficou no passado. Assim estás noutro espaço-tempo. Nesta dimensão, as coisas funcionam de outra maneira. De imediato, aparece à minha frente um velhote transportando na sua mão direita um recipiente. Ao chegar a mim, introduz a outra mão no meu corpo como se este fosse de manteiga. Primeiramente, extrai o meu fígado e coloca-o na vasilha. Depois procede de igual maneira com os rins, o estômago, o coração e, por último, tira sem profissionalismo tudo o que vai encontrando até que acaba por fazer transbordar o receptáculo. Pela minha parte, não sinto nada de especial. O sujeito gira sobre si mesmo e, levando as minhas vísceras até à balança, acaba por depositá-las num dos pratos que desce até tocar o chão. Então penso que estou num talho em que se pesam pedaços de animais à vista dos clientes. Com efeito, uma senhora, trazendo um cesto, trata de se apoderar das minhas entranhas, mas é afastada pelo velhote que lhe grita: Mas o que é isto? Quem a autorizou a levar as peças? A personagem então sobe por uma escadinha até ao prato no alto e deposita aí uma pena de mocho no prato vazio. A voz volta a dirigir-se-me com estas palavras: Agora que estás morto, e desceste até ao limiar do mundo das sombras, dir-te-ás. Estão a pesar as minhas vísceras. E será certo. Pesar as tuas vísceras é pesar as tuas ações. Os encapuçados que me ladeavam deixam os meus braços em liberdade e começo a caminhar lentamente, mas sem direção precisa. A voz continua. As vísceras baixas estão no fogo infernal. Os cuidadores do fogo mostram-se sempre ativos e impedem que se aproximem aqueles a quem desejas. Dou-me conta de que a voz vai guiando os meus passos e que a cada insinuação muda a cena. A voz diz: primeiramente pagarás aos cuidadores. Depois entrarás no fogo e recordarás os sofrimentos que causaste a outros na cadeia do amor. Pedirás perdão aos maltratados por ti e sairás purificado somente quando te reconcilias. Então chama pelo seu nome aos prejudicados e roga-lhes que te permitam ver os seus rostos. Se eles acederem, escuta com cuidado os seus conselhos, porque estes são tão suaves como brisas longínquas. Agradece com sinceridade e parte seguindo o achote do teu guia. O guia atravessará escuros corredores e chegará contigo a uma câmara onde aguardam as sombras daqueles que violentaste na tua existência. Eles, todos eles, estão na mesma situação sofredora em que um dia os deixaste. Pede-lhes perdão, reconcilia-te e beija-os um por um antes de partir. Segue o guia que bem sabe levar-te aos teus lugares de naufrágio, aos lugares das coisas irreparavelmente irtas. Oh, mundo das grandes perdas, onde sorrisos e encantos e esperanças são o teu peso e o teu fracasso. Contempla a tua longa cadeia de fracassos e, para isso, pede ao guia que ilumine lentamente todas aquelas ilusões. Reconcilia-te contigo mesmo, perdoa-te a ti mesmo e ri. Então verás como da trompa dos sonhos surge um vento que leva para o nada o pó dos teus ilusórios fracassos. De repente, toda a cena muda e encontro-me noutro ambiente em que escuto. Ainda no bosque escuro e frio, segues o teu guia. As aves de maus presságios roçam a tua cabeça. Nos pântanos, laços serpentinos rodeiam-te. Faz com que o teu guia te leve para a gruta. Lá, não podes avançar a menos que pagues o teu preço às formas hostis que defendem a entrada. Se finalmente consegues penetrar, pede ao guia que vá iluminando à esquerda e à direita. Roga-lhe que aproxime o seu archote dos grandes corpos de mármore daqueles que não pudeste perdoar. Perdoa-lhes um por um. E quando o teu sentimento for verdadeiro, as estátuas ir-se-ão convertendo em seres humanos que te sorrirão e estenderão para ti os seus braços num hino de agradecimento. Segue o guia para fora da gruta e não olhes para trás por circunstância alguma. Deixa o teu guia e volta aqui, onde se pesam as ações dos mortos. Agora, olha para o prato da balança em que estão depositadas as tuas ações e comprova como estas sobem. E são mais leves que uma pena. Sinto um queixume metálico ao mesmo tempo que vejo elevar-se o prato em que está depositada a vasilha. E a voz conclui: Perdoaste o teu passado. Demasiado tens para pretender mais por ora. Se a tua ambição te levasse mais longe, poderia suceder que não voltasses à região dos vivos. Demasiado tens com a purificação do teu passado. Eu digo-te agora: desperta e sai deste lugar. As luzes da cena vão se apagando lentamente, enquanto sinto que estou fora daquele mundo e novamente dentro deste. Mas também noto que neste mundo contenho as experiências daquele outro.